Nós estamos assim passando por um período, né, mais tranquilo. Não estamos tendo casos registrados aí, embora não esteja tendo notificações de casos, né, pessoas procurando serviço, igual, por exemplo, foi o ano passado. Mas nós temos ainda a preocupação de manter esse nível, né, de segurança aí que nós estamos vivendo. Nós temos aí alguns casos que foram notificados esse ano, foram feitos exames, mas até agora todos negativos, né? Então, significa que a gente não está tendo circulação de vírus no município por enquanto. Mas a gente precisa de ter realmente essa atenção aí de toda a população para a gente manter, como a gente faz todo ano, pedindo a colaboração da população, principalmente porque agora nós já estamos entrando aí no verão, um período mais quente, um período mais chuvoso. A gente vê que já aumentou bastante, né, o índice aí de chuvas em toda a região. Então nós temos que tomar todos esses cuidados necessários para que não venha acontecer como nós tivemos na última epidemia de dengue no município, onde nós tivemos mais de 4 mil casos registrados em Bandeirantes.
Hoje, caso confirmado, nós não temos nenhum em Bandeirantes, é isso?
Hoje nós não temos nenhum caso confirmado em Bandeirantes. Tem algumas pessoas, às vezes, aparecem com algum caso suspeito. O problema é que o sintoma da dengue é muito semelhante de muitas outras doenças, inclusive a do Covid, né? Então, quando a pessoa procura a clínica ou procura um posto de saúde com sintomas de febre, de dor no corpo, né, dor nos olhos, um pouco de diarreia, assim, muitas vezes o médico desconfia também que possa ser a dengue, então ele já solicita também o exame da dengue. Mas até agora, todos os exames que foram solicitados, que nós encaminhamos para análise, nenhum deles veio com resultado positivo para nós.
Por um lado é bom, por outro a gente fica sempre vamos ficar nessa dúvida. Dado ao Covid, muita gente talvez prefere um tratamento mais livre de residência e não procura talvez hospitais, essas coisas. A não ser em casos extremamente graves. Pode ter acontecido isso ou está acontecendo isso?
Serginho, na verdade isso sempre acontece, né? Porque, assim, às vezes a gente tem uns sintomas leve e a gente não procura o serviço médico, né? Então, toma um paracetamol, um dipirona em casa lá, resolveu aquela febre baixa que a pessoa estava tendo e não precisa procurar o serviço médico. Então, isso acontece agora e aconteceu anteriormente também. Porque desses mais de 4 mil casos que nós tivemos aí, a gente fica pensando quantas pessoas tiveram um sintoma que tratou em casa e não precisou procurar o médico. Então, a gente não tem um número real de quantos casos nós tivemos no município. Nós temos aqueles que foram notificados, os que não procuraram, e a gente conversa com muita gente e fala: ó, eu tive sintoma, tive febre, tive dor nos olhos, mas foi 1 ou 2 dias, já melhorei e nem procurei o médico. Então a gente sabe que tem muitos casos aí que fica às vezes ocultos, que a gente não consegue notificar porque a pessoa não procura mesmo o serviço.
Bom, aí nesse caso também é porque não teve maiores gravidades, senão seria procurado serviço médico e com certeza seria notificado.
Exatamente. Aquelas pessoas que percebem que tem um sintoma mais acentuado, né, ou que correm o risco de ter um agravamento, ou ali 2, 3 dias não melhorou os sintomas, eles procuram sim o serviço e é bem atendido. Os demais acaba tratando em casa mesmo, né? Se a gente for ver por nós mesmos, às vezes apresenta lá um dia um mal-estar, às vezes a gente sente um pouquinho de dor de cabeça e às vezes acha: ah, eu comi alguma coisa que me fez mal. E às vezes acaba não procurando o posto de saúde. Mas a gente sabe que é o normal, as orientações é essa mesmo. Se caso for necessário, procure o serviço de saúde. Mas se a pessoa apresenta um sintoma bem leve e melhorou, a melhor coisa é ficar em casa mesmo, nos dias que nós estamos aí passando, né?
Reinaldo, aí não é procurar chifre em cabeça de cavalo, mas veja bem, nós estávamos com um índice muito alto, mais de 4 mil, né, o número de notificações. De repente que eu falo em cerca de 6 meses, 1 ano, zerou. Será que a pessoa se cuidou? O mosquito realmente desapareceu? Ou foi esse longo período de estiagem?
Serginho, a gente tem que levar em consideração que em 2018, mais ou menos no mês de abril, maio, nós ficamos sem inseticida para poder fazer a detetização, o combate mesmo, né, os bloqueios que a gente faz em caso de suspeita de dengue. Então, assim, se uma pessoa está suspeito de dengue numa localidade, eu vou pegar a equipe, né, e mandar a equipe fazer uma cobertura naquela região. Então, eles fazem o que a gente chama de bloqueio. Então, eu tenho a equipe que trabalha fazendo a busca ativa de focos, eliminando esses focos, né, ou seja, recipientes onde possa ter água acumulado, e eu eliminando esses focos, eu já tenho uma diminuição no número da população de mosquitos. E para aqueles mosquitos que já estão ativos, que já estão voando, né, que a gente chama de alados, a gente tem a equipe que passa o inseticida, né, com aquela bomba costal. Então nós trabalhamos até abril de 2018. Aí nós ficamos praticamente até junho de 2019 sem inseticida no município. E depois nós tivemos aquele período também em que nós passamos sem agente comunitário, que foram 3 meses sem o agente de endemias. Nós passamos 3 meses praticamente sem agente de endemias. Então tudo isso contribuiu para aquela explosão de número de casos aqui em Bandeirantes. Após o momento em que foi recontratado a equipe toda, nós colocamos em campo, nós já começamos a perceber uma diminuição no número de casos. A partir do momento que o Estado liberou o inseticida novamente, né, que o Ministério comprou, liberou para os estados, o Estado liberou para o município, então nós começamos a ter uma diminuição nesse número de casos, ou seja, nós começamos a fazer o trabalho de acordo com o que manda o Protocolo Nacional de Combate à Dengue. Aí a gente tem que levar em consideração também, hoje, devido à Covid, fazendo uma comparação, a gente se fala muito em imunidade de rebanho. Se nós tivemos um número muito alto de infecção de dengue no município, provavelmente foi isso também que aconteceu. Ou seja, hoje está mais difícil a gente ter uma infecção com o mesmo tipo de vírus que nós tivemos no ano anterior, exatamente porque eu tive um número muito alto de infecções, então fica mais difícil a circulação desse vírus. O que a gente não pode descuidar agora é o risco de introdução de um novo vírus no meio da população.
Uma mutação.
Na verdade, não seria uma mutação, seria um novo tipo mesmo. A gente sabe que a dengue ela é classificada em 4 tipos diferentes. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Nós já tivemos circulação no município da dengue 1 e da dengue 2. Então, nós temos o 3 e o 4 que ainda não estão aqui no município. Então, esse é o nosso maior problema. E a gente não sabe, a partir do momento da introdução desses 2 novos vírus, qual vai ser o comportamento e como vai ser a reação na população. Ou seja, quem contrair, por exemplo, o vírus tipo 3 ou tipo 4, a gente sabe que são vírus novos aí e ele pode vir com agravantes, tá? O vírus tipo 4, né, que foi reintroduzido no Brasil agora faz, acho que questão de 5 anos atrás, a gente sabe que ele é um vírus que ele tem uma capacidade maior de evoluir para um quadro mais grave, como um quadro hemorrágico, por exemplo.
Os agentes de endemias têm encontrado focos ou nem isso?
Tem encontrado bastante foco, tem feito bastante eliminação desses focos aí. Inclusive, nós temos tido bastante reclamações também de infestação do mosquito adulto. Ou seja, se está tendo muito mosquito adulto, é porque eu tenho um grande número de focos aí espalhado pelo município todo. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido de eliminar esses focos. E, inclusive, quando surge um caso suspeito, né, a gente não pode esperar sair o resultado do exame, se é positivo ou não, a gente já desloca a equipe para aquela região para poder fazer um combate mais intenso.
Deixando um pouquinho a dengue, eu acho que você falou tudo e graças a Deus não temos nada mais sério, só que temos que cuidar, não podemos deixar ficar sério para depois correr atrás. Isso eu falo em termos de população, não é só vocês não, isso é um conjunto. A questão dos escorpiões, nós estamos chegando festas de final de ano, mesmo que esteja restrito, sempre tem uma coisinha ou outra. E muitas vezes tem pessoas aí desleixadas que descartam o seu lixo orgânico em qualquer lugar, em qualquer terreno, sem se cuidar, sem o devido cuidado. E se tem uma coisa que nós não podemos reclamar em Bandeirantes, é a coleta do lixo, tanto orgânico como até o reciclável. Com isso vem o escorpião, entre outros. Eu estou falando escorpião, mas vem cobra, vem um monte de coisa aí. Então tem que cuidar também. Como que está a questão de escorpião em Bandeirantes?
O escorpião está no período de plena atividade deles, né? Então é um período de reprodução. A gente, né, já falamos várias vezes que a espécie de escorpião que predomina aqui em Bandeirantes é o escorpião amarelos, né? E esse escorpião não existe macho na população, ou seja, ela se reproduz sem precisar copular. Né? Então ela não precisa do macho para poder produzir os seus filhotes. Então nós estamos nessa atividade, as fêmeas elas estão em plena atividade agora, em busca de alimentos para poder nutrir os seus ovos e nutrir os seus filhotes que nascem após 3, 4 meses de gestação. Os escorpiõezinhos já nascem prontos e eles já nascem com veneno também. Geralmente a pessoa já pergunta para nós, mas o filhote desde pequenininho já tem veneno? Sim, ele já nasce produzindo veneno, tá? Então, Serginho, essa questão da limpeza, ela é muito importante. A gente não deve estar jogando realmente resíduos aí de material de construção, principalmente, né? E o lixo, em geral, lixo orgânico em qualquer local. Porque o lixo orgânico atrai outros insetos, atrai baratas, atrai moscas, e esses outros insetos acabam sendo alimento para o escorpião. E o escorpião, ele vai atrás daquilo que é interessante para ele, que é o alimento. Tá? Então, se eu tenho um foco de lixo perto da minha casa, e provavelmente a pessoa vai estar encontrando escorpião ali. E às vezes a pessoa pergunta, ah, mas meu quintal é limpinho, não tenho nada acumulado lá. E realmente muitas residências que a gente visita não encontra nada que possa servir de criadouro para um escorpião. Mas o escorpião está frequentando aquela residência, por quê? Porque próximo tem um terreno baldio, próximo tem uma casa que às vezes o quintal não tem os mesmos cuidados, acaba transferindo o problema para o quintal vizinho também.
Sem dizer que vem pelo esgoto também, por isso que tem que tomar certos cuidados com os ralos, né?
O esgoto, a rede pluvial também, né, que são os bueiros aí, eles se movimentam por todo quanto é lugar. Eles preferem lugares escuros e úmidos, né, e esses locais aí, a temperatura também alta, esses locais dão um ambiente muito favorável para eles.
Tem tido acidentes ou não?
Bastante acidente. Essa é uma situação que nos preocupa bastante, porque os acidentes eles não param, muito pelo contrário, aumentaram. Semana passada, nós tivemos aí em torno de 10 acidentes em uma semana.
Tem tido gravidade?
Não, graves não. A gente tem alguns acidentes moderados, onde é necessário fazer a aplicação de soro, né? Aí o atendimento no hospital, ali na Santa Casa, eles já tomam todas as providências necessárias. Tem o soro disponível lá também, então, em caso de necessidade, o médico tem todo o amparo para ele poder estar dando assistência para esse paciente.
Algum outro animal peçonhento que desperta aí a atenção?
O Sérgio, tem também, né, principalmente na zona rural, aí, acidente com serpentes, né, com as cobras. Nós já tivemos vários acidentes aí no decorrer dos anos. Também as aranhas, né, agora é época também, principalmente da aranha armadeira, que é a principal espécie que nós temos aqui no município, que também causa acidente grave e também precisa de atenção em relação a esses animais.
Algo mais que você gostaria de destacar e até fazer um alerta, Reinaldo? Principalmente, eu falo principalmente no final de ano, porque vem muita gente, encontro e tal. Mas tem que estar em alerta qualquer hora, qualquer momento, qualquer dia.
O alerta ele é constante, né, Serginho? Nós estamos vivendo uma situação aí, além do problema com a dengue, do escorpião, né, com animais peçonhentos em geral, nós temos também a Covid. Então, os mesmos cuidados que se tem com a Covid, que é a questão do afastamento, a questão da própria higienização, a Covid é a higiene pessoal, tá? Agora, aliado à higiene pessoal, nós temos a higiene ambiental também. Então, se a gente praticar esses dois tipos de atividade aí, de higiene, com certeza nós vamos ter resultados melhores para todo mundo, né? Ou seja, eu cuido de uma situação, a gente acaba tendo como compensação outras situações também que a gente vai conseguir estar evitando.
Algo mais, Reinaldo?
Agradecer só essa oportunidade, desejar a todos boas festas, um ótimo início de ano aí, né? Que 2021 venha a ser um ano realmente para compensar tudo aquelas perdas que nós tivemos esse ano, né? De 2020, que foi um ano muito difícil, muito pesado. A gente espera ver uma melhora a partir do ano que vem.